E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre a mente do empreendedor. O que eles comem, onde vivem e o que eles fazem. Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus, e preparado, muito motivado, entusiasmado, com muita energia aí para mais um Papo de Brother.
É isso aí, gente. E hoje a gente vai falar sobre a mente do empreendedor, como que funciona, o que é um empreendedor, o que ele faz, quais são os caminhos ali que ele percorre, por que ser empreendedor pode ser ou não tão interessante. Então a gente vai ter um bate-papo aí sobre isso, nesse Papo de Brother aqui especial. Então se você já gostou do assunto, deixe aqui seu like, compartilhe aí com todo o seu time, se inscreva também no nosso canal, que eu tenho certeza que vão ter vários papos legais aqui que vão ajudar você no seu dia a dia. E Fábio, já trazendo aqui logo de início. Bom, os empreendedores, de forma disparada aí, são as pessoas mais ricas do planeta. Se a gente pegar aí para analisar, Richard Branson, Donald Trump, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, a Oprah, enfim.
Fábio Crivellaro, Felipe Crivellaro.
Exatamente. Várias outras pessoas que realmente são muito abundantes. Por que que isso acontece? A gente já falou um pouquinho sobre o quadrante, mas é justamente por conta disso? Por conta da forma como eles lidam com o dinheiro? Qual que é a sua percepção disso?
Na verdade, é a forma com que eles pensam a respeito de negócios. Eles entendem que ajudar uma pessoa a resolver um problema é um baita de um negócio. Mas como eles pensam em relação ao negócio, que faz toda a diferença. A primeira pergunta que eles fazem é assim: esse negócio é escalável? Posso escalar esse negócio? Posso chegar ao maior número de pessoas com esse negócio, com esse produto ou serviço? Então essa é a primeira pergunta que eles fazem a respeito de um negócio. E essa é a primeira pergunta que hoje eu faço a respeito de um negócio. Consigo escalar esse negócio? Aonde eu consigo chegar com ele? Ele é limitado à minha região? Ou eu posso ter uma abrangência no meu estado, na minha cidade, né? No meu estado, no meu país ou no mundo inteiro? Então essa é a pergunta que eles fazem aí para escolher um negócio, que faz toda a diferença aí. Por isso que são multimilionários.
Com certeza, né? Bilionários. Quantas pessoas eu posso atingir com esse negócio? Quantas pessoas eu posso impactar com a minha solução? Quantas pessoas eu posso ajudar no meio do caminho com essa solução que eu estou criando? Então, realmente, a mentalidade para pensar em negócio é totalmente diferente aí do que a grande maioria pensa. Mas vamos lá, vamos para algumas definições, depois a gente volta mais aí nesse assunto mais a fundo. O que vem a ser empreendedor para o Fábio? O que é um empreendedor para você, Fábio? Tenta definir aí de uma maneira simples e objetiva.
É uma pessoa que ela vai atrás de soluções, de problemas que a sociedade tem, e ela apresenta uma solução para a sociedade. E essa solução, dependendo como for a abrangência dessa solução, vai sim ganhar muito dinheiro. Então, o empreendedor, ele é um solucionador de problemas. Problemas diversos que aparecem aí na sociedade. Então, ao invés de enxergar aquele problema como um problema, eles enxergam como uma baita de uma oportunidade para ganhar dinheiro. Esse é o empreendedor, né? O empreendedor que faz toda a diferença na nossa sociedade, que faz toda a diferença no mundo hoje.
É, exatamente. Empreendedor, tem uma frase que dizem assim, que é você sair do banco do passageiro, você vai lá, senta no banco do motorista, pega as rédeas ali do volante e começa a mudar completamente a sua vida e a vida de outras pessoas. É você realmente ter a atitude de depender somente de você, de não querer depender de mais ninguém. Então, o empreendedor, ele acaba ali doando seu talento para o mundo, ele resolve o maior número de problemas possível, ele realmente é uma pessoa que quer transformar o mundo, quer empregar pessoas, quer dar oportunidade para várias famílias aí. O empreendedor, inclusive, ele é uma pessoa que faz exatamente isso. Ele, além de dar um emprego para uma pessoa, ele é responsável por colocar comida na residência de várias pessoas, gente. Então, isso que é muito legal. Ele tem uma missão muito forte ali por trás. Como que o empreendedor hoje, você vê que ele pode começar o seu negócio próprio, levantar um capital para isso? Como que você enxerga dessa maneira? Como que foi até para você na época que você construiu o seu primeiro negócio?
Acho que uma outra definição, só para concluir a definição, o empreendedor, ele é um cara inconformado com o mundo atual. Ele sempre tem na mente dele que pode ser melhor, que pode melhorar. Com isso, ele acaba empreendendo justamente por esse inconformismo que ele tem, mas eu falo que é um inconformismo saudável que ele tem. Porque ele quer melhorar a vida das pessoas.
Ele é, na verdade, um insatisfeito positivamente, né? Não é aquele insatisfeito que só vai reclamar, que vai ficar, não, eu tô insatisfeito e vou ficar aqui parado. Não, ele é um insatisfeito com a situação atual e ele vai sempre tentando ali soluções para melhorar a vida dele, para melhorar a vida de outras pessoas. E um detalhe, gente, quanto mais pessoas ele ajuda no meio do caminho, mais bem remunerado ele é nesse sentido. Mas vai lá, Fábio.
Para você conseguir dinheiro para montar um negócio, muitas vezes as pessoas pensam que é dinheiro próprio. Não é, é dinheiro de terceiros, pode ser. Dinheiro de outras pessoas. Se você tem uma boa ideia, pode ter certeza que as pessoas vão querer te ajudar nessa ideia, né? A desenvolver essa ideia. Quando eu comecei meu negócio, eu comecei com base na rescisão que eu recebi de uma empresa multinacional que eu trabalhei 12 anos. Eu peguei aí, eu lembro que na época, eu recebi em média uns 80 mil reais, que acho que nos valores de hoje aí, vai dar uns 300 mil, 400 mil reais. E eu coloquei tudo no negócio. Eu fui lá fazer um curso no Sebrae, comprei aí, eu tinha um valor para fluxo de caixa, pesquisei muito o trabalho que eu ia executar, né? Pesquisei muito, fui estudar, fui entender, não mexi na minha rescisão durante um período muito grande, porque nesse intervalo eu vendia produto Brastemp Consul. A minha mente abriu tanto dentro do Sebrae que eu fiquei 12 anos dentro de uma empresa multinacional onde eu tinha a oportunidade de comercializar a cota de colaborador e nunca fiz isso. Quando eu saí de lá, eu vi essa oportunidade. Você começa a ver oportunidade em tudo. E aí eu fui utilizando esse dinheiro que eu ganhava com venda de produto Brastemp Consul para me manter, pagar minha MBA. Uma MBA, inclusive, que me ensinava a ser funcionário. Era de gestão de negócios, só que ela me ensinava a ser funcionário. Ela não me ensinou igual o Sebrae em uma semana. Eu fiquei aí praticamente 2 anos no meu MBA, que me ensinou a ser funcionário. Em uma semana no Sebrae, no Empretec, eu aprendi a ser empreendedor, a pensar como empreendedor, respirar como empreendedor, comer como empreendedor e dormir como empreendedor. Foi ali que eu realmente acordei e comecei a entender que a maioria dos empreendedores não tem nem quarta série. Então, eu entendi ali que não é o estudo que vai fazer a diferença para você. É claro que vai te ajudar muito, vai te ajudar demais, mas é comportamento, é característica, é atitude que vai fazer a diferença. E aí eu quis entender como esses caras pensam. E a primeira coisa que eles pensam é assim: tá, eu não tenho dinheiro. O que eu posso começar a fazer para colocar dinheiro no bolso da minha família? E aí eles se adequam, mesmo sem dinheiro. Eles começam a trabalhar, vai vender água, vai fazer alguma coisa ali que vai colocar dinheiro no bolso da família e vão evoluindo, vão crescendo, vão empreendendo, vão melhorando a cada dia. E isso, a gente tem várias histórias empreendedoras aí que os caras construíram um grande império do nada, vendendo água no farol. A gente tem pessoas assim hoje, que hoje são palestrantes aí, renomadas no Brasil e fora do Brasil também, né?
Exatamente. As pessoas geralmente elas esperam ter o capital para querer começar. E geralmente você tem que ser ao contrário. Você tem que realmente começar e ir levantando capital e crescendo cada vez mais para crescer aí no meio do processo. Tem um cara, é que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu fiz uma postagem recentemente no Instagram do Território de Sucesso, onde era mais ou menos assim. Esse cara, ele tinha um talento que ele foi buscar, na verdade. Ele tinha um conhecimento, né? Talento pode ser que eu tô menosprezando ali o que ele realmente buscou para fazer, para aprender aquilo. E ele começou ali a costurar. Começou a fazer as roupas próprias dele. E ele começou assim. Ele começou aos pouquinhos, tinha uma linha, tinha uma agulha, foi fazendo. 5 anos depois, ou 10 anos depois, eu não me recordo muito bem, esse cara já tinha uma pequena loja. Já não era mais a venda que ele tinha ali no começo. Ou seja, com o que ele sabia fazer, ele foi levantando capital porque ele tinha cliente que estava interessado. E aí depois ele deu upgrade para uma próxima loja. E depois de mais 10 anos, esse cara já tinha uma baita de uma loja, uma baita de uma estrutura e uma avenida super conceituada no estilo de moda, né? Onde tinham várias lojas que realmente faziam a moda daquele país que ele morava. Ou seja, gente, ele começou somente com a vontade dele, o talento dele, no meio do caminho, encontrou investidores que acreditaram no projeto dele e hoje ele é dono aí de uma grande marca. Ou seja, não espere você ter tudo para começar. Você já tem tudo, na verdade. Às vezes você não tá percebendo isso, mas você tem determinação, você tem vontade, tá dentro de você. É só você explodir isso. E muitos dos empreendedores, como o Fábio falou, começam exatamente assim, do zero, do nada, e constroem sim fortunas. E Fábio, para você, empreendedorismo, onde se ensina? É na escola? É na faculdade? Como que foi um pouquinho para você essa trajetória, para você entender mais sobre o empreendedorismo e você começar a empreender na sua vida? Hoje você tem alguns negócios aí, mas como que foi para você isso lá no começo?
Deveria ser na escola. Infelizmente não é. Infelizmente a escola, ela te prepara para trabalhar para os outros. A faculdade te prepara para trabalhar para os outros. Hoje eu falo que os melhores locais para você desenvolver empreendedorismo é no Sebrae, pelo curso Empretec, a própria Endeavor, que é uma escola também de negócios que ensina empreendedores. Você pode aprender a ser um empreendedor com uma pessoa que você admira, modelando essa pessoa. Ah, eu quero montar uma padaria. Pega a melhor padaria e vai lá humildemente pedir para fazer um estágio não remunerado nessa padaria. Tenha coragem. Eu acho que o empreendedor ele precisa ter muita coragem para descobrir, né, o que, que ele gosta de fazer, para desenvolver isso e para doar seu talento para o mundo. Então tenha coragem, tenha atitude. Vai lá fazer um trabalho não remunerado naquele local que você admira tanto. Pede para a pessoa. Às vezes ele vai até falar assim, não, eu te remunero. Você ganha um extra. Né? A dificuldade são as pessoas que colocam. Quando eu era menino, né, eu tinha aí meus 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. Eu lembro que depois eu fui trabalhar de office boy. E para levantar uma grana a mais, eu trabalhava numa feira no final de semana. Era uma jornada desgastante, né? Abrir a mão do meu final de semana para trabalhar numa feira. Mas eu lembro que eu tinha essa veia empreendedora desde moleque. Quando era menino aí com 8 anos de idade, eu vendia figurinha para os meninos da escola. Mas o ensino tradicional foi fazendo eu perder cada vez mais essa veia empreendedora, foi colocando medo no Fábio. E eu comecei a ter medo de empreender. E eu comecei a ficar retraído dentro de uma empresa por conta de alguns fatores. A experiência que eu tive numa multinacional foi maravilhosa, eu aprendi muito. Mas ali eu ficava muito com receio de perder um convênio, de perder meu status de gerente, né? Você fica ali com medo de perder e esquece que você pode ganhar muito mais do lado de fora. E foi exatamente o que aconteceu quando eu vim para o mundo empreendedor. Mas é claro que nem tudo foram flores, né? Eu quase quebrei no terceiro ano, não foi fácil. E isso eu levo para a minha vida como aprendizado. Então eu tirei isso como um grande aprendizado. Terceiro ano eu quase quebrei, né? Eu lembro que final de... Eu não lembro exatamente o ano, mas eu não tinha dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, que eram R$8.000. E graças a Deus, uma empresa que... Vou falar o nome sim, porque foi uma empresa que me ajudou muito, foi a Danfoss. Eu liguei lá e eu consegui um trabalho exatamente de R$9.500, que eu consegui pagar todos os funcionários no começo do ano, né, em janeiro. Não, na verdade, eu não atrasei, eu paguei certinho. E isso foi uma lição muito grande que eu aprendi. Acho que é isso. O que mais aí?
Bacana. Eu até lembrei aqui, você estava contando um pouquinho aí de como foi para você, né, essa parte de empreendedorismo. Eu lembrei de um negócio, cara, era engraçado. Eu empreendia e eu nem sabia. Teve uma época, sei lá, eu estava no Ademar ainda, devia ter uns 16, 15 anos, e eu tinha um momento onde eu tinha um grupo de galera que jogava basquete, que era muito forte. A gente vivia sempre junto, eu e esses meninos aí. O Nando, o Renato, o Marcelo, enfim, eu lembro desses caras. Eu lembro numa determinada fase, que tinha um amigo meu, mais velho, da rua, que ele fabricava da rua de baixo, que ele fabricava sacolas. Ele fabricava sacolas, só que essa sacola você tinha que passar um cordãozinho nela. E a cada 1.000 sacolas que eu entregava pra ele, ele me dava R$100 na época. O que, que eu fiz na época que eu lembro? Eu chamei 3 amigos meus, falava, ó, cada 1.000 que a gente fizer aqui, você ganha 20, você ganha 20, você ganha 20. E eu já ficava com 40. Então já era uma maneira ali de você estar fazendo negócios. Eu tinha um negócio, um terceiro, eu consegui empreender e mostrava para os caras. Eu dei oportunidade para eles. Então ali eu lembrei disso agora e falei, cara, que legal, eu já fazia isso mesmo involuntariamente e ia estimulando. Mas depois é que nem o Fábio falou, fui para o mercado tradicional, que eu também sou muito grato, mas ali a gente fica muito focado no negócio que a gente faz ali, né? A gente para de visualizar outras coisas, de enxergar outras oportunidades. E para mim, a grande escola realmente do empreendedorismo, para mim, foi o marketing de rede. Foi aqui que eu comecei a abrir cada vez mais a cabeça para outros negócios, a cabeça para o empreendedorismo. Cara, tem tanto material gratuito, que nem o Fábio falou aí, alguns cursos, mas gratuitos também na internet, que você consegue aí desenvolver mais sobre o empreendedorismo, o próprio Sebrae. Então, gente, quem quer aprender, consegue. Até a próxima pergunta aqui, ó. Já se nasce empreendedor ou podemos desenvolver habilidade? Cara, ninguém nasce empreendedor, principalmente aqui no Brasil, que geralmente a gente é estimulado a fazer o contrário. Então, você pode sim aprender as habilidades. Você pode crescer no meio do caminho, você pode adquirir cada vez mais conhecimento. Fazendo é onde você vai aprender cada vez mais, onde você vai aprender ter noções de financeiro, de administração, de liderança, de lidar com pessoas. Então, eu acho que a melhor escola, né, Fábio, é a prática. Eu acho que é a prática, o dia a dia ali, que vai fazer com que você realmente cresça, evolua e consiga aí empreender, seja um pequeno empreendedor até um grande empreendedor aí, o máximo, você vai conseguir ajudar muitas pessoas aí no meio do caminho. E só um detalhe, Fábio, para a gente finalizar aqui essa nossa última parte. 90% das empresas, isso é um dado lá dos Estados Unidos. Eu não tenho esse dado exato aqui do Brasil. Se eu não me engano, era 80, 85%. Eu não tenho de cabeça agora. Mas lá, 90% das empresas, elas falham nos 5 primeiros anos. Elas acabam falindo ali, acontece alguma coisa no meio do caminho. Você disse que no terceiro ano você teve uma grande complicação, só que hoje uma empresa que você tem, que é a Laricasa, tem 10 anos já, vai completar 10 anos no mercado. O que, que você acha que vocês passaram por isso? O que, que foi ali um diferencial que fez você não entrar para essa estatística negativa?
Eu internalizei muito bem as características e os comportamentos empreendedores. Então, independente do momento que você está passando, igual a gente está passando por um momento desafiador, mas independente do momento que você está passando, você tem que se manter positivo. Você tem que se manter persistente, consistente. Tem que se manter estudando. Eu vou dar um exemplo, não respondendo ainda a sua pergunta, mas eu vou dar um exemplo de como eu penso diferente. Nesse momento aqui, muitas pessoas estão o quê? Não sei se você viu, eu assisto também Netflix, de vez em quando. Assisto. Ontem eu assisti um filme com a minha esposa, uma comédia, eu gosto de comédia antes de dormir, um filme interessante antes de dormir, coisas boas para colocar na minha mente. Mas você sabe qual que é o filme mais assistido hoje no Netflix? Um dos top?
Ó, eu não faço ideia, mas deve ser algo relacionado ao problema que a gente está vivendo agora. Algum documentário nesse sentido, não sei. Mas geralmente a mídia vende muito mais isso, né? Mas qual que é?
Isso aí. Pandemia. Então você já vê como eu faço a coisa diferente, assim. Eu não assisto isso. Eu não coloco coisa ruim na minha mente. E aí eu estava conversando com um vizinho, ele me indicou uma série. Ele falou, olha, eu tô com a bunda quadrada já de tanto assistir essa série. Pega esse nome, ela é maravilhosa. Eu falei para ele, pega esse livro aqui que é muito bom também. Então, eu já li aí 4 livros, tô com o meu 5º livro já, tô terminando um treinamento online, já vou começar outro treinamento online. Então, assim, eu tô aproveitando esse período para estudar ainda mais. Eu já estudo muito, só que eu coloco coisas boas na minha mente. Então, esse é um fator que faz toda a diferença. Eu me mantenho atualizado, eu me mantenho sempre em evolução. Se você para no tempo, você vai quebrar, você vai falir. Então, uma das principais características que eu tenho, a Gabriela tem, que você tem, a Marcela tem, é justamente estar em evolução contínua, não parar, não ficar ali se achando a última bolachinha do pacote. Agora eu bati diamante, eu não preciso mais estudar, eu tenho meu negócio há 10 anos, eu não preciso evoluir, eu não preciso aprender com quem está chegando. Então, se manter humilde e entender que o aprendizado vai ser para a vida inteira, é um fator que vai te fazer perdurar, é um fator que vai te fazer se manter bem no mercado. Tá? Então, acho que o principal motivo que faz com que a gente esteja indo aí para o 10º ano é justamente isso, é se reinventar o tempo todo. Por exemplo, agora, né, nesse problema que a gente está conseguindo passar desse problema, conseguimos aí manter os funcionários, né, a gente, é claro que tomamos ações, as medidas de precaução, como qualquer outro negócio, a gente trabalhou ali numa perspectiva pessimista, para que se acontecer a otimista, eu estou bem, né? Passei bem por essa etapa.
Se acontecer a pessimista, você já está resguardado, né?
É isso aí. Qual que é o grande problema de um empreendedor que quebra? Ele vem empreender pela necessidade. Ele está quebrado financeiramente e aí ele começa a dar certo. E dar certo da forma errada é a pior coisa que uma pessoa pode querer para a vida dela. Porque ela deu certo, ganhou muito dinheiro da forma errada. Ela não sabe o que é um fluxo de caixa, ela não sabe avaliar o mercado que ela está inserida. E aí o tsunami está vindo, encobre ela sem ela ter feito uma previsão. Ela não conseguiu fazer essa previsão porque ela começou a gastar dinheiro com um monte de coisa, mas ela não gasta dinheiro, não investe no conhecimento dela, na evolução dela. Então ela fica uma pessoa arrogante, prepotente, dona da verdade, e aí são os primeiros a quebrar uma crise como essa.
Perfeito. Então acho que essa insatisfação positiva que faz realmente com que as pessoas evoluam a todo momento, não parem, né, de buscar conhecimento. Isso é fundamental, gente, para qualquer negócio que você tiver no seu dia a dia, inclusive no marketing de rede. Você está sempre disposto a se reinventar, a fazer diferente, a ousar, né, a inovar. Isso aí é fundamental. E só para a gente finalizar, eu e o Fábio, a gente está lendo um livro, que é O Negócio do Século XXI, relendo, né? Nem sei pela qual vez que a gente está relendo. E lá, um dos pontos focais sobre um empreendedor, sobre a mente do empreendedor, ele fala, a gente já até falou aqui, será a atitude, né? É a atitude mesmo que vai fazer a diferença na vida de um empreendedor. E aí ele cita, isso aqui eu lembrei de vários amigos meus, tá? Mas eu vou citar essa história aqui. Ele cita a história de um cabeleireiro que era super renomado, era aquele cara que todo mundo queria cortar o cabelo com ele, né? Ele até usa lá o termo hairstyle, não sei o quê. Era um bambambam do cabeleireiro. E esse cara, ele sempre tinha um sonho. Ele tinha um sonho lá de que era abrir o seu próprio salão. Mas ele era, desculpa o termo, tão bunda mole, que ele sempre ficava na mesma cadeira atendendo as mesmas pessoas e trabalhando para alguém. E aí, o autor do livro contou a história para esse mesmo cara de uma mulher, que ela era comissária de bordo, ela se encheu daquilo que ela fazia todos os dias, ela não tinha experiência nenhum com cabelo, com esse envolvimento, com esse mundo, né? E ela abriu um salão próximo de onde eles estavam lá, e era um super sucesso. E aí esse cabeleireiro falava o seguinte: como isso, né? Se essa pessoa não tem a habilidade que eu tenho, se essa pessoa não tem o conhecimento que eu tenho, se essa pessoa não tem todos os anos dentro desse mundo que eu tenho, como ela conseguiu e eu não? Gente, a resposta é simples. Atitude. Existem hoje vários alunos, a gente sempre fala isso, vários alunos nota 10, que na época de escola eram os melhores em contas, eram os melhores em informática. Vários alunos desse, nota 10, que hoje trabalham para alunos nota 5. Exatamente, sabe aquele aluno nota 5 que tinha na sua sala? Talvez ele tenha mais atitude que você. Então, atitude é realmente o que vai mover o empreendedor, é o que vai fazer ele ter a diferença no dia a dia dele. Tá certo, Fábio?
Certíssimo, isso daí, atitude, é o comportamento dele. Eu lembro que no último feedback do Sebrae, os três empreendedores, né?
Essa foi doída para você, mas foi um aprendizado, né?
Eu tinha faculdade, eu já tinha a minha pós-graduação, gerente de uma multinacional e basicamente a maioria dos empreendedores, ali nós tínhamos ali, se eu não me engano, umas 30 pessoas. Tinham poucos que tinham faculdade, eu lembro que tinha um advogado, que é amigo meu até hoje, mas poucos tinham faculdade ali. Eu lembro que o cara de maior sucesso não tinha quarta série, não sabia nem falar direito. Eu fiquei muito amigo dele e ele, até nos exercícios do Sebrae, ele tinha dificuldade de fazer, eu ajudava ele a fazer, porque semi-analfabeto. Quando eu conheci a história dele e depois viramos amigos, o cara tem aí muitos negócios, tem muita grana. E no final desse curso do Sebrae, eu lembro que a gente toma um feedback, né, dos instrutores. Um dos instrutores olhou para mim, foi dar o feedback é duro mesmo no final. Ele falou, não falou, usou essas palavras, mas essas palavras que fixaram na minha mente: você é o cara mais preparado daqui, mas você é o mais bundão. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Bundão, bundão, bundão. Falei, nunca mais eu serei bundão. Agora eu vou montar um negócio, não interessa o que acontecer, eu serei empreendedor, gerarei emprego, ajudarei as pessoas. E isso fez toda a diferença para mim. Entender que não é só o conhecimento técnico, não é só o estudo, o preparo de uma faculdade que vai fazer a diferença para você. Você tem que deixar de ser bundão.
Gerou ali, como você estava falando para mim aqui nos bastidores antes, o impacto emocional em você que fez toda a diferença, né? Esse jeito dele falar você é um bundão foi algo que na hora você se baqueou, porém te fez um bem danado na sua vida. E, gente, é assim. Feedback realmente tem que ser nesse sentido. A gente tem que absorver o melhor desse feedback. O Fábio poderia ter ficado, né? Choroso. Pô, esse cara me chamou de bundão.
Vitivinha, ai, me chamou de bundão.
Exato, mas ele quis extrair o melhor desse feedback.
Eu sou grato a ele até hoje, sou grato eternamente. Eu tenho um livro que ele fez uma dedicatória para mim e, cara, sou
Qual
grato.
Qual o nome dele?
Do livro ou do...
Do cara.
Osmar, o livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
Ah, e ainda te colocou um livrão na mão. Não sei se foi ele que te deu ou só dedicou lá, mas um baita de um livro. Então, beleza, gente. Se vocês gostaram do Papo de Brother hoje, um assunto muito produtivo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aqui para você não perder nada, compartilhe aí com todo o seu time, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muitos e muitos aí de vocês, tá ok? Um abraço e nos vemos no próximo Papo de Brother.
Um abraço, gente. Até o próximo.